apresentar Central Manhã.
Central Manhã aqui de volta, vamos correr contra o tempo porque tem muitos assuntos ainda. O Elivaldo Ramos mandando um abraço pra gente, tá aqui dizendo pra gente registrar a ideia do aplicativo para evitar plágio, amigo Beto Fernandes. Sim, foi uma das primeiras providências adotadas. A multazinha é de 10 milhões de reais para quem tentar plagiar o sistema. Só 10 milhões de reais. Se quiser passar os 10 milhões, pode tentar, né? Só pra tentar. Que aí depois a causa vai pra justiça. É nobre Humberto Fernandes do Rocha. Nobre Humberto Fernandes. O sujeito clica na bandeira do Japão e a escrita vem em mandarim. Até tu, Bruno. Eu preciso conferir isso de perto, realmente. Ainda está em fase, como é que chama? Experimental, né? Fase experimental, pode encontrar alguns erros. E vão indicando para a gente os erros que aparecerem. Inclusive, quando você for cadastrar a sua rádio, aparecer algum erro, entra em contato aqui com a parte técnica, com os TIs da Central de Notícias Brasil. Ribamar Fernandes, bom dia, Humberto. Desde pequeno que eu via falar que no final dos tempos ia aparecer os falcões profetas. E foi o Bolsonaro o escolhido para a missão. Bom dia, Carlos Roger. Daqui, Maria Lopes. Finalmente o ministro Alexandre de Moraes vai poder pagar por todas as suas maldades cometidas contra as multas pessoais da nossa, como é que é, contra as muitas pessoas da nossa nação brasileira. Foi o que eu expliquei aqui. As medidas adotadas contra o ministro Alexandre de Moraes não tem como atingi-lo. Não tem como atingir. Quer dizer,
tem gente que ainda insiste nessa situação, viu, Beto? Que parece que escuta as coisas, entra pelo um ouvido, sai pelo outro e não fica absolutamente nada. Incrível, viu?
Porque no caso, assim, estão proibindo, por exemplo, do Alexandre Moraes ter negócio nos Estados Unidos. O Alexandre Moraes não tem negócio nos Estados Unidos. E outra coisa, Alexandre Moraes é um ministro do Supremo Tribunal Federal, um juiz, ele não é comerciante. Quer dizer, tem algumas coisas assim, vamos bloquear os bens do Alexandre de Moraes lá no Brasil. Aí sim atingia, né? Mas bloquear os bens nos Estados Unidos, se não tem... Eu lembro que eu fiz uma crítica ao ministro Alexandre de Moraes e funcionou. Você se lembra daquela crítica que nós, quando ele deu um voto contrário à eleição da presidente da Assembleia Legislativa aqui do Estado do Maranhão, eu disse aqui no programa que ele deveria, pelo menos, fazer uma pesquisa no Google antes de proferir um voto. O ministro da Suprema Corte deveria fazer isso. No mesmo dia, Alexandre Moraes retirou o voto dele do ar.
Eu acredito, Beto, que hoje a única sanção...
Você entendeu? Quando você usa com inteligência, a coisa funciona.
Eu acredito que
quem hoje... sou eu para mandar o Alexandre Moraes tirar um voto dele do ar? Né? Mas eu falei, diz assim, ele teria que fazer pelo menos uma pesquisa no Google. Eu chamei ele de desinformado. E aí ele deve ter feito a pesquisa no Google, viu que estava errado, retirou o voto. Primeira vez que eu vi um ministro do Supremo retirar um voto do ar. O Donald Trump tem muito mais poder do que eu. Tem muito mais poder do que eu. Mas precisa usar inteligência.
Eu acredito que a única sanção que pode ser imposta a ele, que vai dar certo, é só a questão dos cartões de crédito. Você sabe que a maioria são de bandeiras americanas. Mas quantas outras coisas. É mesmo. Eu queria que o Donald Trump proibisse eu entrar nos Estados Unidos. O que, que eu vou fazer para os Estados Unidos? Se dependesse de mim, poderia até acabar. O que, que eu tenho a ver com isso?
Pois é.
Enfim, tem que entender que a gente é brasileiro. A gente mora no Brasil. O que a gente depende de outros países é só as relações comerciais e diplomáticas. O que o brasileiro vai fazer nos Estados Unidos? Se tem um Brasil, tem uma terra boa, tem muita coisa boa aqui pra gente acompanhar, o que é que o cara vai fazer pros Estados Unidos?
Corta pra mim. Aí o... Olha só, o Alexandre Moraes não pode mais usar dólar. Aqui, ó, 10 reais de dólar. Olha o dólar. O nosso real é muito mais bonito, Jovem Pereira. Então...
Qual a necessidade disso?
Eu prefiro ser brasileiro. Olha, mas sim, vamos trazer para a conversa aqui para nós aqui de São Luís. O que que acontece? Ontem deram... nós mostramos aqui que o cidadão foi... O bandido. Assaltar umas pessoas que estavam conversando na calçada. Atirou contra o rapaz. Mas aí, não mostramos essa imagem aí. E aí a polícia foi atrás deles e já pegou os dois. Foi isso, Carlos Roger? Conte pra gente.
Foi isso mesmo, Humberto Fernandes. Bom dia. Bom dia a você, ao Jalber Pereira e a todos que estão acompanhando o Central Manhã desta quinta-feira. Aconteceu esse fato ainda na terça-feira. Ontem, na quarta-feira, a gente divulgou aí essas imagens durante o assalto, no momento do assalto. As câmeras do circuito de vídeo monitoramento, o rapaz negou entregar o telefone celular, a gente falava até sobre essa questão, para que a pessoa aí não resista às ações criminosas dessa natureza, ainda mais com a presença de arma de fogo. Esse rapaz levou um tiro no rosto, a gente tem até uma imagem dele recebendo alta do hospital, ele pegou um tiro no rosto, bem na, olha só aí onde está o curativo, foi bem aí que a bala passou, viu, Humberto e Jalbe? Esse rapaz aí, como diz aí a linguagem popular, nasceu de novo. Mas a polícia deu uma resposta rápida, e ontem mesmo, menos de 24 horas após esse crime, esses dois aí nessa motocicleta foram presos, foram localizados e presos, estavam ali no residencial Tiradentes, e a polícia chegou na residência lá, graças a um trabalho feito pelo serviço de inteligência, que localizou e prendeu os dois. Eles já são conhecidos, esse mais gordinho aí, a gente não tem a identidade dele aqui, mas ele é muito conhecido aí da polícia pela prática de assaltos. A moto usada no crime é essa aí, e o 38 aí, ó, o revólver calibre 38, cano reforçado, é o famoso Bulldog, arma de grande potencial de destruição. Mas a gente quer mostrar aí a resposta rápida da polícia, mais uma vez o serviço de inteligência, mais uma vez o policiamento ostensivo, tirando de circulação dois criminosos. A gente já vai pular aqui rapidamente, que hoje a gente sabe que o tempo está corrido, Humberto e Jalber. E vamos falar de um outro caso. Vocês ouviram falar aí, né, dos influenciadores digitais que foram aí alvo de uma operação, né? O jogo do Tigrinho.
E repercussão grandiosa.
Grande, né, Humberto? Parece que temos aí algumas visualizações aqui nas nossas redes sociais, né?
Algumas umas milhares.
Algumas milhares, né? Algumas então milhares. Tá aí. A gente agradece, inclusive, antes de mais nada, a equipe de jornalismo da Central de Notícias pela produção de desse conteúdo.
Roger e Tereza Cristina, que foram os principais responsáveis.
E mais outras pessoas. E a gente mostra que o trabalho de equipe é assim, com jornalismo sério, com qualidade, transparência e, acima de tudo, compromisso com a notícia. E aí o resultado é esse. A gente quer agradecer também aos internautas e continuem lá visualizando aí o Instagram da Central de Notícias, continue acompanhando aí o portal centraldenoticiasbrasil.com, continue acompanhando a gente no YouTube, no Central de Notícias Brasil, acompanha a gente, mas aperta lá no joinha, tá? Aperta lá no legal, que é para o YouTube entender que o conteúdo é bom. A influenciadora digital é a Andresa, Tainá Souza, é conhecida nas redes sociais como Andresa, como Tainá Souza. Ela é índia de um boi conhecido aqui do estado do Maranhão, um boi de orquestra. E ela tem 127... E é mais ou menos isso. É o quê?
Vamos conferir a matéria de Tereza Cristina rapidamente?
Pronto, vamos lá.
A influenciadora digital Andresa Tainá Souza, mais conhecida como Tainá Souza, com mais de 127 mil seguidores em uma de suas redes sociais, é o principal alvo da Operação Dinheiro Sujo, deflagrada nesta quarta-feira pela Polícia Civil do Maranhão por meio da SEIC. A ação resultou no bloqueio de mais de 11 milhões de reais, além da apreensão de uma moto aquática e veículos de luxo como Range Rover Velar, uma Range Rover Evoque, BMW e Toyota Hilux. O grupo criminoso liderado por Tainá, segundo a polícia, é suspeito de promover jogos de azar e lavagem de dinheiro. Nas redes sociais, a influenciadora divulgava o jogo do Tigrinho, um tipo de caça-níqueis online, atraindo seguidores com falsas promessas de ganhos rápidos e altos. Além de Tainá, a operação teve como alvos mais quatro influenciadores. Maria Angélica, advogada criminal com mais de 5 mil seguidores, neto do Ailib, criador de conteúdo com quase 25 mil seguidores, Otávio Vitor Lima, com mais de 49 mil seguidores, e Otávio Filho, pai de Otávio Vitor. Maria Angélica é apontada como peça-chave na estrutura financeira financeira do grupo e também investigada por maltratos a animais. Já Neto do Ailib e Otávio Vitor atuavam na divulgação do jogo do Tigrinho. Tainá já possui antecedentes criminais, entre eles o uso indevido de cartão de crédito de pessoa falecida, maus-tratos a animais e incitação ao crime. Um dos episódios envolve oferecer bebida alcoólica e energética ao próprio cão de estimação, filmar a ação e divulgá-la nas redes sociais. Polícia! Durante a operação de hoje, a Polícia Civil realizou buscas e apreensões em São Luís, bloqueou os bens milionários e apreendeu os veículos e a moto aquática. As investigações continuam para identificação de outros envolvidos e aprofundamento das apurações.
Muito obrigado, então, tá a Tereza aí. Cristina, matéria completa aí das informações, é por isso que repercutiu bastante, né?
Muito boa matéria explicada e são várias pessoas envolvidas. É importante lembrar que a divulgação do jogo do Tigrinho é crime. Outras pessoas estão sendo investigadas, mas a polícia ainda não divulgou os nomes para não prejudicar a investigação. Conversamos com o delegado Augusto Barros, superintendente da SEIC, apesar de que esse trabalho está sendo feito pelo Departamento de Combate aos Crimes Tecnológicos, que está ligado à SEIC, e a operação continua e a gente está de olho. A gente está de olho, você que está acompanhando, tenha cuidado, esse negócio aí do jogo do Tigrinho não está com nada não, ninguém sai ganhando aí, só eles. Só essas pessoas aí que ficam postando nas redes sociais viagens para Dubai e desfiles nesses carrões que eu nunca nem andei num carro desse aí. Parabéns à reportagem da Tereza Cristina, Departamento de Jornalismo da Central de Notícias Brasil, de São Luís, Carlos Jorge.
Muito obrigado, repórter Carlos Roger, pelas informações, direto com Jonas Mendes. Onde você se encontra nesse momento, Jonas Mendes? Porque daqui a pouquinho nós temos a entrevista com o líder comunitário da Vila Cascavel, o nosso amigo presidente da associação, o Vinícius Moreira, depois do intervalo. Mas eu quero, não posso deixar de falar aqui com Jonas Mendes. Onde você se encontra, Jonas Mendes? Bom dia. Jonas, o microfone. Microfone, Jonas Mendes. Tá, obrigado então, Jonas Mendes. Nós vamos ter aqui um rápido intervalo. Depois do intervalo, a gente volta conversando com o Vinícius Moreira.
Estamos apresentando Central Manhã.
No Maranhão, os números confirmam que estamos no caminho certo. Crescimento, cultura e oportunidades que transformam vidas. Junho do ano passado, mais de 75 mil turistas. Junho deste ano, quase 90 mil. E olha que a gente vinha de números tímidos, antes do atual governo fazer valer a força da nossa cultura, belezas e do nosso potencial para grandes negócios. Em 2024, o fluxo total nos aeroportos do Maranhão passou de 1 milhão e 600 mil passageiros. Neste ano, passaremos de 1 milhão e 800 mil. Carnaval, São João, Lençóis, Chapada das Mesas e os grandes negócios atraídos pelo governo do estado ressignificaram o Maranhão. Estamos quebrando recordes, superando velhos e surrados indicadores. Mais de 1.500 obras por todo o estado, educando, democratizando a saúde, fazendo segurança de verdade, capacitando jovens, gerando emprego e acabando com a fome. Somos pais no campo, sempre da paz e do diálogo. Somos trabalho sem rancor, só amor pelo Maranhão e pelos maranhenses. Anote aí, no primeiro semestre deste ano, 33 mil novas empresas abertas no Maranhão. Nos últimos 3 anos, mais de 100 mil. O estado é líder no Nordeste e o quarto no Brasil no ranking de maior taxa de crescimento econômico. Governo municipalista, construindo um Maranhão cada vez mais forte e próspero para todos.